Boa noite, a paz. Vocês estão bem? Amém. No último domingo, Deus nos trouxe uma palavra de encorajamento para os nossos corações. Nós vimos no relacionamento de Davi com Salomão. Nós aprendemos muito com esse relacionamento, porque ele se assemelha ao relacionamento do Senhor com a gente, de pai com filho. E Davi, como ele sabia do propósito que Deus tinha para a vida de Salomão, ele colocou no coração do filho o que ele precisava pedir para Deus na hora certa. Davi também preparou tudo para que Salomão pudesse construir o templo, a planta, tudo aquilo que ele precisava, todos os materiais, todos os recursos. Davi também lutou as guerras para que Salomão pudesse governar em paz enquanto construía o templo. Mas, depois de sermos encorajados no domingo passado por essa palavra, hoje o Senhor nos traz uma mensagem de alerta, porque Salomão não terminou bem. Ele começou bem, mas ele não terminou bem. E se você está com a gente desde o começo, o que mais nós falamos nesse altar é que você precisa terminar bem. Talvez você não tenha começado, talvez você não tenha conhecido o Senhor, e você está conhecendo agora. Então a sua missão é terminar bem a jornada. E se você começou bem, você tem a obrigação em Deus de terminar a jornada bem. Melhor que começar bem é terminar. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo de 1 a 10, diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram muitas mulheres, eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas. Deus te deu só uma. Você não reclama. 700 princesas e 300 concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camos, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. A aprovação de Deus não depende só do que você sabe, porque Salomão sabia muito. Não houve homem mais sábio do que Salomão na terra. Ele tinha muito conhecimento, e mesmo assim, ele não teve a aprovação de Deus. A aprovação de Deus não depende só do que você faz. Salomão construiu um templo para o Senhor. O que você faz para Deus, pode ser que ele também não esteja aprovando. Então o que você faz, não quer dizer que ele está aprovando. A aprovação de Deus não depende das, se as coisas estão dando certo ou não. Porque para Salomão parecia que estava tudo bem. Ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas mulheres, ele tinha fama, estava tudo bem. E às vezes é aí que a gente erra. Porque a gente acha que quando está tudo bem, nós estamos sendo aprovados por Deus. Mas nem sempre, quando as coisas estão indo bem, se existe quebra de princípio, certamente Deus não está nos aprovando. Mas a gente acha que se está tudo bem, se não aconteceu nada, se não veio nenhuma tempestade no meio do caminho, eu posso continuar. A aprovação de Deus, ela depende do quanto você o ama. Escreve isso no seu coração. A aprovação de Deus depende do quanto você o ama. Mateus 22, 37 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O erro de Salomão é que ele deixou de amar a Deus como ele amava antes. O que a Bíblia diz? O seu coração já não era totalmente, inteiramente, integralmente dedicado ao Senhor. E tudo começou de uma forma sutil, porque ninguém se desvia de uma hora para outra. A Bíblia disse que à medida que Salomão foi envelhecendo, as mulheres o induziram a voltar-se para os outros deuses. Você quebra um princípio aqui, parece que está tudo bem. Você quebra ali e continua e está tudo bem. E daqui a pouco você se acostumou e você começa a acreditar que está tudo bem, que Deus está te aprovando. Você fica tão cego, tão cega, que você acha mesmo que o que você está fazendo, porque o que Salomão fez era abominável para o Senhor. Deus conhece o futuro, então ele não disse: olha, as mulheres estrangeiras vão tentar te desviar. Ele disse: as mulheres estrangeiras, povo, israelitas, elas vão desviar vocês. Deus deu um alerta. Cego, ele estava queimando incenso, ele estava adorando os outros deuses, construindo altares para deuses repugnantes, e está tudo bem. Foi envelhecendo e foi ficando cego, porque já não amava Deus como amava antes. Ele não levou em consideração o que Deus tinha dito. Ele fez o que ele achou que ele nunca fosse fazer, e isso é muito triste. E um grande alerta para mim e para você. Porque Deus coloca, assim como eu falei domingo, no nosso coração aquilo que nós devemos pedir para Ele. Nós pedimos para Deus aquilo que Ele mesmo coloca no nosso coração. O Pai coloca no coração do Filho aquilo que Ele deve pedir. Deus também provê tudo o que nós precisamos para o projeto que Ele mesmo preparou para mim e para você. Ele nos dá o projeto e provê tudo. Ele deu o projeto não agora, não é a nova casa o projeto. O projeto é desde 2017, na Bento Carlos. Ele entregou um projeto e ele continua provendo, porque o projeto é dele. Então ele te entrega um projeto e ele provê tudo o que você precisa para executar esse projeto. E ele também luta as guerras que nós não somos capazes de lutar. A gente tem guerra, a gente tem perseguição, a gente tem os desafios, mas certamente isso é só um pouquinho para a gente aprender a guerrear, porque o pai também ensina o filho a lutar, mas o pai, o nosso Deus, luta guerras que nós não somos capazes de lutar. Nós somos fracos demais diante dele. Só Ele pode vencer algumas guerras por nós. Para que a gente o quê? Execute o nosso projeto. O projeto que Ele colocou na nossa mão em paz. Mas Ele faz tudo isso. Porém, Ele precisa ser o primeiro. Ele precisa ser o único. Ele precisa ser tudo. Pastor Ricardo pregou quinta-feira aqui. Deus, para Deus não é o melhor. Para Deus é tudo. É você inteiro, é todo o seu tempo, é tudo, porque tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus. Para Deus é tudo, porque Ele é o seu Pai. Então, se um homem tão sábio quanto Salomão se desviou, nós precisamos vigiar. Eclesiastes 2, de 4 a 10, diz assim: olha o que ele fez, ele está contando tudo o que ele fez. Lancei-me a grandes projetos, Construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim ouro, prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e mais poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. E essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Ou seja, vivi a vida, curti o máximo, realizei todos os meus desejos. Não negou nada, não renunciou nada, não abriu mão de nada. Fez tudo o que quis fazer, fez tudo o que a carne desejou fazer. Todas as suas vontades foram cumpridas, porque era muito poderoso. Mas um homem tão poderoso quanto esse mostra para mim e para você que ele começou a queda por conta da insatisfação. Um homem que tinha tudo não era um homem preenchido, não era um homem satisfeito. Foi enganado pelo coração, porque eu li para você que a Bíblia diz que ele apegou-se amorosamente por essas mulheres. Ele seguiu o coração. Essa frase linda que as pessoas gostam de postar: siga seu coração. Tem muitos abismos para quem segue o coração. Foi o que ele fez. E você vai ver no final. Insatisfação. Ele era insatisfeito com tudo. Nada preenchia esse homem. Porque se ele fosse um homem satisfeito, uma mulher bastava. Ele não precisaria de mais. Ele não teria desviado o coração dele se ele fosse contente com uma. Quando uma pessoa já não ama mais a Deus como antes, ou quando uma pessoa ainda não ama a Deus acima de tudo, ela não encontra satisfação em nada. Salomão tinha tudo, tinha riqueza, sabedoria, construiu tudo isso que eu li para vocês, todas as riquezas, todas as mulheres, toda a fama, ele tinha tudo, mas ele era insatisfeito. Então, se você tem aquela mentalidade, quando eu tiver um dinheiro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver um carro, quando eu tiver um marido, quando eu tiver uma esposa, quando você vai ser feliz, você está se enganando. Isso é consequência de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Porque você nunca vai inverter os lugares. Você nunca vai trocar a ordem das coisas. Nada pode nos preencher. Nada pode nos preencher. A não ser o amor do Senhor. A não ser amarmos ao Senhor. Nada preencheu esse homem. E no final de tudo, ele chega a uma conclusão em Eclesiastes. Em Eclesiastes ele já está velho. Depressivo. Quando você lê, eu choro quando eu leio Eclesiastes. Porque me gera um temor tão grande. Eu falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque um homem com tanta sabedoria que ninguém jamais teve, chega no final da vida com uma conclusão triste, de que tudo, tudo, tudo foi inútil. Foi como correr atrás do vento. Que o Senhor nos livre de vivermos uma vida achando que estamos sendo aprovados por Deus e chegar no final de tudo a gente descobrir que foi como correr atrás do vento. Ai de nós construir algo para Deus sem a aprovação dele. Não faça nada para ele sem a aprovação dele. Não faça nada na sua vida sem a aprovação de Deus. Porque às vezes a gente usa a desculpa que está fazendo para Deus, mas é para nós mesmos. É para o nosso ego, é para a nossa glória. E aí você fala: ai, porque Deus, mas Deus está aprovando. Não construa nada no nome de Deus sem a aprovação dele. Ai de nós chegar no final de tudo e ter a certeza que o mais importante ficou no meio do caminho, que era o amor a Deus. que era o amor a Ele, a entrega, a dedicação integral a Ele. Ai de nós, ai de nós. Em Eclesiastes 12:1 ele diz, esse versículo marcou a minha infância, eu aprendi na escola bíblica: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. É isso que ele chegou à conclusão: eu não tenho mais satisfação em nada, porque tudo foi em vão, tudo é vaidade. Você precisa buscar a aprovação de Deus para a sua vida. Falei nos dois cultos e vou falar agora. Eu e o pastor não somos tão focados se Deus está nos aprovando ou não, que tudo que Deus manda a gente fazer, se Deus fala, eu estou com vocês, vocês estão me agradando, pode a cidade inteira falar não, que nós não estamos nem aí. Eu me preocupo com a aprovação de Deus, mesmo que as pessoas não me aprovem. Ninguém é aprovado 100%. Você precisa buscar a aprovação de Deus. Nós somos uma igreja moderna, como o pastor prega aqui, mas nós nunca seremos profanos. Nunca, em nome de Jesus, vamos abrir mão de princípios. E às vezes eu vejo as pessoas assim, elas estão vivendo com a desculpa de que Deus conhece o meu coração e de que assim, Deus está aprovando porque Ele me entende. Mas a gente não pode se enganar, eu vou ser cobrada se eu não disser para você. Você precisa agradar a Deus. Deus não te entende, mas Ele te ama. Eu cometi muitas coisas no passado, coisas do tempo da ignorância. Existe um tempo de ignorância na nossa vida. Quando a gente faz coisas que a gente não sabe que é pecado, que é errado, tinha muitas coisas que eu não sabia. E eu fui descobrir depois. E Deus me perdoou e eu não fiz mais. Mas tinha coisas que eu sabia que não eram coisas legais. E mesmo assim eu fiz, porque a minha mãe dizia que o meu coração era bom. Ela é minha mãe. E eu achava que eu tinha o coração bom, que eu não fazia mal para ninguém. Mas eu estava desagradando o meu pai. Eu estava desagradando a Deus. Às vezes as pessoas diziam assim, ai, fulano está lá na igreja, mas a vida dele é assim, assim, assim. Ai, fulano frequenta a igreja. Ai, fulano, como se eu e o pastor aprovássemos tudo o que as pessoas fazem. A igreja é aberta para todo mundo, porque a palavra precisa ser pregada. Nós amamos todas as pessoas que estão aqui, mas nós não aprovamos a conduta das pessoas. Se você está quebrando o princípio, nós não aprovamos isso. Mas que bom que você está aqui, porque se você está aqui, você está ouvindo. E uma hora o Espírito Santo vai te convencer e você vai se posicionar. Porque você precisa se posicionar para viver o propósito que Deus tem para você. Uma pessoa chegou para mim e disse assim, mas pastor, eu não posso frequentar a igreja. Eu falei, você pode frequentar a igreja, mas você precisa colocar sua vida em ordem para você viver o que Deus tem para você. Não tem como Deus agir na vida de uma pessoa se Ele não está aprovando a conduta dessa pessoa. Porque Deus não volta atrás da palavra dEle. A Bíblia é a Bíblia. Ele não volta. Então você precisa, se você quer viver, se você quer ser mais do que um frequentador, porque você vai ser sempre bem-vindo, mas eu quero ver a sua vida transformada. Eu quero ver você avançando, você vivendo o propósito que Deus tem para você. Eu quero ver lá no final, Deus aprovando a sua conduta, a minha conduta. Então o fato de frequentar a igreja, não quer dizer que nós, pastores, estamos aprovando a conduta das ovelhas. Alguns são frequentadores, outros são ovelhas, porque ovelha é quem ouve. Eclesiastes 12:13 diz, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Lance todas as suas insatisfações aos pés de Jesus. Todo dia ela bate na nossa porta. Lance, nós acabamos de cantar que nós entregamos tudo aos pés de Jesus. Lance a insatisfação, agradeça, porque quando a gente agradece, é uma arma poderosa contra a insatisfação. Mas você precisa amar a Deus. Você precisa obedecer os mandamentos. Se você quiser ser uma pessoa satisfeita no Senhor, não inverta a ordem. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o entendimento. E no nome de Jesus, termine bem a corrida que Ele tem preparado para você. Em nome de Jesus, todos nós vamos ter uma história diferente de Salomão. Nós vamos terminar bem para a honra e glória do Senhor. Amém. Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra dura, de confronto, mas de amor. Porque o Senhor disciplina quem o Senhor ama. O Senhor quer entregar tantas coisas para tantas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, mas elas ainda não entenderam que precisam se posicionar. Precisam se posicionar. Precisam voltar o coração totalmente ao Senhor. Precisam voltar a te amar em primeiro lugar. Precisam ser integrais diante da tua presença, fazendo tudo aquilo que agrada ao Senhor, Pai. Nós não queremos viver uma vida como Salomão, com tantas coisas, buscando tantas coisas, correndo atrás do vento e chegar à conclusão de que tudo isso é inútil, tudo isso foi em vão, que não valeu de nada. Obrigada pela tua palavra que é real, que é uma palavra de amor. Obrigada, Espírito Santo, por nos ajudar a voltarmos o nosso olhar para aquilo que realmente importa, a trazer o verdadeiro arrependimento para os nossos corações, porque nós queremos terminar bem, nós queremos concluir a obra, nós queremos chegar no fim de todas as coisas e dizer: missão cumprida. Precisamos do Senhor, Espírito Santo. Ajuda cada um dos seus filhos que estão agora sendo confrontados, dizendo: eu não consigo. Para você que está dizendo isso, o Espírito Santo de Deus diz: eu te ajudo. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.